O título dessa mensagem, Você Não Está Sozinho. Você não está sozinho. O caráter de Deus, ele é imutável. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, para certos relatos bíblicos, quando nós nos deparamos com a pessoa de Cristo, nós podemos analisar como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele agiu em cada uma das situações. Mas não só isso, nós também devemos buscar identificação com os personagens bíblicos, porque o nosso Senhor, ele permanece o mesmo. Então, lógico que a gente não vai fazer as mesmas coisas, agir da mesma maneira, só que a gente tem que olhar ali a essência do texto. O coração daquele que se achega ao Senhor, porque se esse se achega ao Senhor com essa humildade e com essa necessidade, e a gente se achegando da mesma maneira, tem uma grande probabilidade de encontrarmos misericórdia e graça na parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o fato de dizer com o título da mensagem que você não está sozinho, é para ressaltar que Deus, ele não foi somente com o povo das Escrituras, como se fosse um Deus que ele ficou preso ao passado, mas ele continua sendo conosco nos dias atuais. E a minha e a sua vida, certamente, atestam essa verdade. Você sabe disso. Deus é contigo. Deus é conosco. E nós temos visto e também sentido o seu agir presente em nossas vidas. Porém, infelizmente, nós vivemos em um tempo onde cada um corre para os seus próprios interesses. E isso é muito verdadeiro. Cada dia que passa, o amor, ele se esfria mais. Inclusive, no seio comunitário. Não deveria ser assim. Mas nós percebemos que até mesmo no convívio da igreja, dos irmãos, nós vemos essa realidade do amor se esfriando. E muitas vezes nós escutamos o povo de Deus dizendo que se sente só. Então, se o amor tivesse latente e presente o tempo todo, então uma fala como essa era incabível. Mas o nosso meio nós escutamos muitas vezes, e até uma loucura, né, dizer e de pensar, para poder explicar isso, porque imagina alguém que não falta num encontro comunitário, num culto, e aí ele chega para uma pessoa fora da igreja, que não conhece nada dessa realidade, e fala, puxa, eu estou me sentindo tão sozinho. Fala, mas você está na igreja todos os domingos, todas as quintas, quantas pessoas tem lá na igreja? Ah, tem tanto. E como você está sozinho? Como você está sozinho? Então, é até um tanto surreal. Mas não é o fato de haver uma multidão que vai dizer que não existe solidão. Porque tem solidão, tem solitude, até mesmo no meio do ajuntamento. E isso é uma grande verdade. Mas acontece que o Senhor, ele olha por nós. O Senhor, ele está presente em nossas vidas. E por mais que pensemos que estamos sozinhos, porque muitas vezes chegamos a essa conclusão, quando começamos a vivenciar muitas lutas, problemas, enfermidades, e aí quando a gente começa a apanhar muito da vida, puxa, eu estou sozinho, o Senhor me abandonou, e isso não é verdade. O Senhor, ele está presente, e até mesmo as dificuldades, ele usa com o fim de aperfeiçoar em nós o caráter cristão. E hoje, nessa noite, nós vamos meditar em uma mensagem sobre um relato de alguém que se sentia exatamente assim, abandonado, à margem da sociedade, inserido em uma competição insana, onde literalmente era cada um por si, mas mesmo ele se sentindo assim, ele também descobriu que não estava sozinho. E eu te convido a me acompanhar na leitura no Evangelho de João, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 ao 9. João 5, do 1 ao 9. Que diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e sabendo que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Amém. Nós vamos parar por aqui a leitura, embora esse texto ele continue. Se você pegar a sua Bíblia, até mesmo com essas subdivisões que acontecem na Bíblia, que colocam um título, você vai ver que passa alguns versículos ainda essa leitura. Mas a gente vai se deter nesses 9 versículos, que vai ser mais do que o suficiente para o Senhor ministrar aos nossos corações aquilo que Ele tem preparado para hoje. O texto começa dizendo que Jesus ele subiu para uma festa. E as 3 festas de peregrinação que os judeus subiam, que eles iam, que eles se deslocavam de onde estavam até Jerusalém, essas 3 festas eram a Páscoa, o Pentecostes ou a festa dos tabernáculos. E na Bíblia, é claro, 3 Páscoas no ministério de Jesus Cristo, o que indica que esse ministério ele durou de 2 a 3 anos. E se essa festa que aqui está dizendo é uma Páscoa também, então pode-se dizer que durou de 3 a 4 anos. Então, apenas a nível de conhecimento, é muito relevante nós pensarmos sobre esse fato histórico, porque isso aí pode até dizer acerca do tempo do ministério terreno de Jesus, se foi de 2 a 3 anos ou se foi de 3 a 4 anos. E esse tanque, ele ficava próximo ao templo, na Porta das Ovelhas. Local esse, por que leva esse nome Porta das Ovelhas? Porque ali passavam por aquele portal muitas ovelhas para serem sacrificadas no pátio do templo, segundo comentaristas. Então, por isso que tinha esse nome de Porta das Ovelhas. E é perto de onde hoje existe a Igreja de Santana. Então, até para a gente poder refletir, que esses inválidos, esses doentes paralíticos, eles eram invisíveis. Porque é assim até hoje. Quando a gente se depara com algum tipo de pessoa na calçada, no nosso caminho, eles acabam virando assim como se fosse fazendo parte da paisagem, a ponto da gente nem observar mais. Então olha só que coisa, passando por ali muitos homens carregando lá, puxando por ali, ovelhas para serem sacrificadas. Mas se perguntasse para algum: o que é esse ajuntamento? É aqui que a gente vai ficar hoje? Uma criança perguntasse: não, aqui não acontece nada não, vamos para lá. Então era como se fosse pessoas invisíveis, pessoas que ninguém parava para poder observá-los, para poder acudi-los, para poder estender a mão. E a gente vê que Jesus não é qualquer pessoa, né? Porque mesmo que todo mundo passa adiante, Jesus, ele para e dedica atenção para esse fato. Esse tanque, ele foi descoberto em 1888, para poder comprovar que de fato ele existiu. Em 1888, lá em conexão com a restauração da Igreja de Santana, e aí eles encontraram esse tanque que de fato existiu. E na parede, tem lá um afresco desbotado na parede, que retrata um anjo mexendo na água. Então é como se fosse aquela técnica de pintura com os dedos, que usa água para poder fazer. Então tinha um borrão ali de um anjo mexendo nas águas nesse tanque. Então ele foi de fato descoberto, esse tanque. E na época que se deu esse texto que nós lemos aqui, tinha 5 pavilhões esse local, ou seja, eram 5 colunatas que estavam ali e que fazia com que esse povo, os inválidos, os paralíticos, eles não sofressem ali diante das intempéries do tempo. Então eles estavam protegidos do tempo nessas colunatas, nesses pavilhões. Então isso de fato existiu. E é muito interessante que, diferente de ir à igreja, quando se trata de um fato como esse, imagina ainda mais paralíticos, pessoas que tinham dificuldade de locomoção, e esse até mostra no relato dele, ele falando com Jesus. Então não quer dizer que as pessoas iam para ali e voltavam embora para casa. Então a gente já consegue pensar que muitos acabavam até morando ali, ficando por ali, instalados por ali, porque tinham toda essa dificuldade de locomoção. E nesses 5 pavilhões havia uma multidão de inválidos de todos os tipos: cegos, coxos, paralíticos, ou seja, atrofiados e paralisados, ressequidos. Quando a gente vai estudar, a gente encontra esses fatos, ressequidos. Até alguns comentaristas vão dizer que esse era o caso desse aqui que Jesus fez a obra na vida dele. Betesda significa casa de misericórdia, mas a leitura Betzada, em aramaico, ela significa casa da oliveira. Então alguns comentaristas, eles vão divergir se era casa da misericórdia ou casa da oliveira. Mas nós vamos com Betesda, vamos para o meio mais tradicional para a gente pensar como Betesda de casa da misericórdia. Não sei se você já se deu conta, principalmente os mais antigos aí, nos números de documento, começa com aqueles números mais baixos, a gente vai lembrar daqueles hospitais assim, mais antigos que carregavam até esse nome, de Casa da Misericórdia. Então tinha muito isso aí, por aí fora, e justamente fazendo menção até mesmo a esse fato histórico. E a gente pode pensar como Betesda, Casa da Misericórdia, é muito interessante a gente pensar assim, que na casa da misericórdia, Deus teve misericórdia. Então é até um tanto lógico, mas não tão lógico assim, porque não eram tantos milagres desse jeito que acontecia. O tanque de Betesda, ele era uma espécie de hospital público da cidade, onde abrigava uma multidão de pacientes sem perspectiva de cura. Sem perspectiva de cura. Essa era a realidade daqueles que estavam por ali. O versículo 4, em algumas Bíblias, e talvez seja o caso da sua, ele aparece entre colchetes. E por que que está o versículo 4 em algumas Bíblias entre colchetes? A explicação é que nos melhores e mais antigos manuscritos não consta esse versículo, o versículo 4. Mas, por outro lado, Tertuliano, um dos pais da igreja, que viveu aproximadamente em 145 a 220 depois de Cristo, ele já conhecia essa passagem naquele tempo. E olha só o que ele escreve, ele deixou registrado. Um anjo, por sua intervenção, tinha o hábito de agitar o tanque de Betesda. Os que se lamentavam por não terem boa saúde, costumavam aguardá-lo, pois quem fosse o primeiro a descer as águas cessava de se lamentar após o banho. Então, logo no início ali, no surgimento da igreja, 145 a 220 depois de Cristo, Tertuliano, um dos pais da igreja, já deixou para a gente esse registro, até para a gente poder pensar que, mesmo que nos melhores manuscritos não conste, então de fato tinha essa história. Mas, vamos lá, por mais que não exista o versículo 4 nos melhores manuscritos, que talvez você vai ser mais conservador e vai falar, não, não existia, mas o versículo 7 está em toda a Bíblia. E no versículo 7, lá faz menção às águas agitadas e à competição que envolvia o evento com o fim de ter uma cura. Onde o camarada aqui, esse enfermo, ele vai dizer assim, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, mesmo que não tenha o versículo 4, tem o versículo 7. O versículo 7 vai dizer algo semelhante, só não vai dizer que o anjo, de tempo em tempo, fazia isso. Mas ele dá essa resposta para Jesus. E não há, meus amados, eu quero deixar muito claro isso para vocês, não há necessidade de crer que a agitação nas águas era devido a alguma causa sobrenatural, porque muita coisa pode fazer agitar as águas. Muita coisa. Um vento pode fazer agitar as águas. Uma pessoa que pulou lá no tempo errado pode fazer agitar as águas. Então, muita coisa mesmo pode fazer agitar as águas. E a ideia de que o primeiro ao entrar no tanque, após a agitação nas águas, ele seria curado, não é apresentado aqui como sendo necessariamente a crença do autor do livro. Então, não é que quando João... ele vai deixar registrado isso, que ele cria nisso e por isso que ele deixou registrado. Não é também com o fim de ser um ensino do Espírito Santo para a igreja, nada disso. Mas apenas, fique com esse detalhe, tá? Uma opinião do enfermo. Foi o que o enfermo falou para Jesus. E João está sendo fiel lá no seu registro. Então é apenas isso. Não é que João acreditava desse jeito, não é que de fato existia isso, até porque a gente tem que entender que ali era uma entrada para o pátio do templo. Então não era o local apropriado de culto, não foi uma coisa instituída pelo Senhor, pela religião, nada disso. Foi simplesmente um amontoado que começou a se fazer, contando algo que acontecia ou não acontecia, sei lá, mas o Senhor Jesus foi lá e fez acontecer. Então é isso que a gente tem que ficar em mente e no nosso coração, porque a gente não pode descartar que de fato acontecia. Não pode descartar. Alguns comentaristas vão até dizer que no tempo que Jesus estava aqui na terra, que não conseguia conter a quantidade de anjos e de manifestações, que aconteciam muitas coisas aconteciam por aí, justamente pela presença do Deus homem, habitando sobre a face da terra, e a gente sabe que muitos milagres, até a Bíblia vai registrar que milagres, a reveria, aconteciam, então nós não podemos descartar. E assim, como provavelmente os deficientes, eles atribuíram àquele lugar um misticismo a ponto de lotar o local, porque eles atribuíram isso, talvez um foi curado, e aí começa a espalhar o boato e na semana que vem lotou o espaço. A gente não sabe como que isso aconteceu. Mas eles atribuíram ali um certo tipo de misticismo para aquele local. E a verdade é que eu fico pensando que assim como foi nesse episódio, muitos se relacionam com a igreja hoje de maneira semelhante. Muitas pessoas se relacionam hoje com a igreja de maneira semelhante. Eu vou nos cultos porque em um dia desses a água é agitada e minha situação será transformada. Então tem muitas pessoas que atribuem esse mesmo tipo de misticismo para a igreja. Para a igreja. Contudo, a exemplo do fato que eu acabo de falar, a gente também não pode descartar que isso aconteça. Porque Deus, ele age como quer e na hora que ele quiser. Então, por mais que a gente olhe uma fala como essa e fale assim, irmão, não é isso que deve te trazer aqui para a igreja. Mas vai que aconteça. Deus, ele age como quer, na hora que ele quiser, assim como foi também o episódio do texto, a gente não pode descartar nada disso. Mas acontece que, agindo assim, a fé, ela gira em torno dessa intenção, quando na verdade, a autêntica fé, não é que seremos curados, mas é que, mesmo que não sejamos curados, mesmo que a situação não se transforme, que continuemos vindo cultuar e vivendo a vida com a certeza de que Deus cuida e cuidará de nós. Essa é a autêntica fé. Porque se a gente coloca essa carga tão, de tanta pressão assim em cima da fé, e nada acontece em um mês, 6 meses, 1 ano, 10 anos, talvez alguns desistem. Ah, não vou não, porque nada acontece na minha vida. Nada acontece na minha vida. Então, meu amado, a verdadeira fé, a autêntica fé, não é a que seremos curados, que a nossa vida será transformada. É a que, mesmo que nada aconteça, Deus continuará cuidando, nos sustentando, nos dando forças e condições para seguir adiante. Essa é a autêntica fé. E a exemplo da multidão que se concentrava ali, porque onde tem multidão, é difícil a gente chegar e falar assim, ah, o espírito da multidão, a expectativa da multidão é essa, é muito difícil. Então eu fico pensando que ali no meio tinha de tudo. Uns esperançosos, outros desanimados, como é o caso do personagem do texto, ele não estava nada animado. Quando Jesus foi falar com ele ali, ele não soltou nenhum uhul, nada disso. Na verdade, já veio uma lamentação, estava num desânimo que só. Porém, enfermos e debilitados, essa era a situação das pessoas que se encontravam ali. E hoje, certamente, quando a gente fala de multidão e de ajuntamento, existem pessoas assim no nosso meio. Se não fisicamente, talvez emocionalmente ou até espiritualmente. E para todos esses, para mim, para você, o que eu reforço é que você não está sozinho. Você não está sozinho. Contudo, é importante termos em mente que o milagre que ocorre aqui, quando esse doente, quando esse homem, ele é curado, não é atribuído a qualquer virtude medicinal desse tanque em particular, nem a qualquer atividade angélica, mas somente ao poder e ao amor de Jesus. É nesse milagre que nós devemos colocar toda a nossa ênfase, e não na questão se ocorriam ou não constantes milagres nesse tanque. Não é isso que a gente tem que ficar refletindo quando a gente vai para esse texto. O que a gente tem que refletir para esse texto é o caso desse homem, e que essa cura aconteceu pelo poder e pelo amor de Jesus Cristo. E eu te convido para brevemente refletirmos nesse texto acerca de alguns atributos incomunicáveis de Deus. O que é um atributo incomunicável? É aquilo que ele não comunica à raça, é aquilo que a gente não pode exercer na nossa vida, mas é aquilo que a gente pode contar com o auxílio e com a bondade, com a intervenção desse Deus de graça e de misericórdia. E o primeiro que eu chamo a atenção é que Jesus olha por nós. E por quê? Porque Ele é onipresente. Versículo 6, a parte A do versículo, vai dizer, quando o viu deitado. E assim como Jesus viu aquele homem ali deitado, ele olha e ele enxerga cada um de nós na situação que estamos e onde quer que estejamos. É interessante que esse homem atraiu a atenção de Jesus. E por que será? Se a gente perguntar para os religiosos vão começar a esboçar uma resposta que, na verdade, não tem nada a ver. Nada a ver. Porque os religiosos normalmente gostam de fundamentar a vida no mérito. Então vão começar a falar, ah não, é porque ele estava lá todos os dias. Né? Então se você estiver todos os dias na igreja, vai mudar a sua vida. Não é porque ele falou uma palavra mágica. Não é porque ele teve esse tipo de comportamento. Não é porque ele teve fé. E tudo isso é pura especulação, e quando a gente vai se aprofundar, a gente vê que nada disso se sustenta. Nada disso se sustenta. Jesus olhou para o paralítico e, sem dúvida, fitou com um olhar de compaixão. Tinha muitas pessoas doentes ali. Talvez alguns que o estado de saúde poderia ser até pior do que esse homem. Mas Jesus olhou para esse homem e o fitou com um olhar de compaixão. Jesus viu ele no meio da multidão. Jesus te vê no meio da multidão. Ele te vê no meio da multidão. E eu fico imaginando se o paralítico observou Jesus em meio à multidão. Eu fico pensando isso. O paralítico observou Jesus no meio dessa multidão? Porque muitas vezes quem está vivenciando um problema muito grande, ele se fecha para a vida, ele não enxerga mais nada. Ele só está enxergando ali o tanque. Mexeu. E está olhando só aquilo, não consegue ver mais ninguém. Ou talvez, se é que o paralítico viu Jesus, já olhou e calculou, puxa vida, mais um concorrente, mais uma pessoa que vem, fica aí rapaz, fica aí para trás, não chega aqui perto não. Então talvez olhou apenas com mais um concorrente para o evento. Talvez ele falou assim já nos seus pensamentos, se não bastasse a quantidade de gente que já tem aqui, quem é mais esse que se aproxima e está andando ainda bonito? O que está fazendo aqui perto? O que está fazendo aqui perto? E aí tem uma pergunta já para a gente, diante da nossa limitação, diante do nosso sofrimento, diante da multidão, do ajuntamento, do irmão que está sentado aí do seu lado. Como olhamos para os nossos semelhantes? Porque às vezes tem gente que olha para outro somente como um concorrente. Ainda mais se vir no culto de oração, e semana após semana o irmão está só agradecendo as respostas de oração. Aí vai falar, ô Senhor, estou aí pedindo tem 10 anos. Camarada aí, ó, nem deu tempo de entrar no final da fila, já está aqui agradecendo de novo? Então talvez não tenha todo esse olhar de compaixão, talvez olhe para o semelhante apenas como um concorrente. E Jesus, ele está sempre olhando sua vida em meio aos seus problemas e suas dificuldades. E eu e você precisamos crer que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está com cada um de nós. O Senhor está junto com o povo dele. O Senhor está junto ao seu corpo, que é a sua igreja. E a gente tem que ter essa dimensão de corpo, que quando alguém agradece por alguma coisa, a gente tem parte também naquela gratidão, porque nós somos um no Senhor. Então por isso que não cabe olharmos para os nossos irmãos como concorrentes. A vitória do nosso irmão deve ser a nossa vitória também. O sofrimento do nosso irmão deve ser o nosso sofrimento também. A Bíblia vai nos recomendar lá em Romanos, para a gente se alegrar com os que estão alegres, e chorar com os que choram. E parece que às vezes é mais fácil chorar com quem chora. Porque muitas vezes para a gente se alegrar com quem está alegre, a gente tem que mortificar a nossa inveja. Mas a gente tem que fazer as duas partes da lição. Uma parte só está incompleta. Uma parte só está incompleta. A palavra nos diz, e a gente precisa crer nisso, porque quem disse foi o próprio Jesus Cristo, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20, na parte B. Então, nós precisamos ter, meus amados, essa convicção, essa segurança na palavra daquele que falou. O nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. O segundo ponto que eu chamo a atenção é que Jesus sabe tudo de nós. Ele é onisciente. Versículo 6, na parte B do versículo, e o 7, diz assim: sabendo que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ele deu toda essa resposta, mas Jesus já sabia tudo. Sabia tudo. Jesus sabia tudo sobre o paralítico. E se você continuar lendo o texto, verá que ele não estava apenas preso ao seu leito. A gente não vai focar nisso. Mas se você continuar lendo o texto, depois do versículo 9 que a gente parou, você vai ver que esse paralítico não estava apenas preso ao seu leito de enfermidade, mas ele também estava preso ao seu passado, às suas memórias amargas, à sua culpa. E Jesus sabia inclusive o tempo que ele estava acometido por esse sofrimento. 38 anos. Muito tempo. Talvez é mais anos que a idade de muitos aqui, né? E Jesus sabe tudo da minha e da sua vida. Não tem uma área, não tem uma vírgula, não tem um ponto na sua vida que Jesus não saiba. Ele sabe qual é a sua doença ou limitação. Ele sabe há quanto tempo você está sofrendo por alguma situação, qualquer que seja. Ele conhece a dor de ser abandonado. Ele conhece a dor da desesperança. Ele conhece os sonhos frustrados. Ele conhece. Ele conhece o estrago do pecado em nossas vidas, assim como Ele conhece o peso da culpa que esmaga a consciência de alguns. Ele conhece tudo. Porém, é muito interessante que Jesus, mesmo conhecendo, Ele quis ouvir da boca do paralítico a sua queixa. Ouvir a história que ele contava para ele mesmo, que justificava a permanência dele junto ao tanque. Ou até mesmo a história que ele contava para ele mesmo, para que ele mesmo pudesse continuar lambendo as suas feridas, para poder ficar nessa situação. Qual é a história que você conta para você mesmo acerca do seu sofrimento? Qual é a história que você conta para você mesmo? Porque tem histórias, meus amados, que contamos que justifica a nossa derrota. Tem gente que vai contar uma história e justifica a derrota. Está dizendo: não, eu sou um derrotado mesmo. A pessoa está contando e falando: não, comigo nada dá certo. Não, comigo é sempre desse jeito. Não vou nem abrir minha boca, porque está dando certo. Então, nem vou contar, porque já vai dar errado ali na frente. Então, tem gente que já tem essa sina, já tem esse pensamento, já tem essa loucura de achar que com ele sempre tudo vai dar errado o tempo todo. Parece que tem algumas histórias que a gente conta para a gente mesmo, que ajuda a gente a conviver melhor com a gente. Então, por isso que a gente conta essa história, para a gente poder ter paz, sei lá, para poder simplesmente ficar ali no tanque de Betesda da derrota, sem perspectiva de cura. Rapaz, você está aí, 38 anos, pois é, eu sou um derrotado mesmo e, puxa vida, ó como o meu sofrimento é grande. Esse normalmente é aquele que quer mostrar sempre que ele tem uma ferida maior do que o do outro. O outro está falando no sofrimento, ele não, é que você não sabe o que é sofrimento. Porque na matéria sofrimento eu sou pós-graduado, doutorado, MBA, porque sofrimento é comigo. Sofrimento, eu que criei essa raiz etimológica dessa palavra sofrimento, eu sei o que é sofrimento. Então normalmente essas pessoas contam as histórias que só ajudam ele a conviver melhor com a derrota dele. Mas é impressionante, meus amados, que quem fala se ouve. Quem fala também se ouve e fala a verdade. Tem hora que é cada absurdo que a gente escuta da gente mesmo, né? Rapaz, tem coisa que eu falo para mim mesmo que daqui a pouco eu não tenho nem coragem de repetir. Eu falo, que vergonha. Puxa, Senhor, me perdoa aí de ter falado isso contigo, viu? Me perdoa aí. Contudo, mesmo sendo algo talvez imaturo, derrotado, Jesus quer ouvir da nossa boca. Mesmo que seja algo que, se a gente escutar do outro, a gente já vai fazer um mau juízo. Jesus quer ouvir da nossa boca. E eu fico pensando, como que alguém que sabe de todas as coisas tem paciência a ponto de ouvir toda a resenha? Porque eu já mudei muito. Vocês vão me entender. E quando eu junto lá com meu pai, com um tio, e aí você senta para poder escutar os caos, e às vezes é a mesma resenha, a mesma ladainha, a mesma conversa sempre. E quantas vezes que meu pai abria a boca para poder contar a história, já começava a completar a história para ele. Ah, eu sei, aí aconteceu isso. E Jesus não fez nada disso, ele poderia fazer porque ele sabe de tudo, mas ele ficou lá ouvindo a resenha do camarada. E eu tenho certeza que, embora a gente olhe aqui, dá um versículo e meio a resenha dele, cara, ele falou muito mais. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que a vitrola comeu solta ali. Ele falou muito mais. O texto está falando aqui um versículo e meio, mas ele falou muito mais. E eu imagino que Jesus, ele faz isso com a gente, ele tem essa paciência de ficar nos escutando, porque ele sabe no poder de alívio em compartilhar o peso carregado. É por isso que a própria palavra vai nos recomendar para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas para fazermos tudo conhecido de Deus, por meio da oração e súplicas e com ações de graças. Ele sabe disso. Falar faz muito mais bem para quem fala do que propriamente para aquele que escuta. Para aquele que escuta, às vezes é uma tortura. Vocês sabem disso. Às vezes é uma tortura. Às vezes tem alguma pessoa que fala assim, puxa, eu casei com ele porque ele é um... Por quê? O que você viu nele? Não, porque ele escuta, presta uma atenção. O camarada está lá, mas ele está se torturando, escutando. Ele é um bom ouvidor, mas não é fácil escutar, meus amados, não é fácil escutar, é muito mais fácil falar, e faz muito mais bem falar, e por isso que a gente tem que ter essa paciência de escutar, porque escutar alivia as dores. Quando alguém compartilha com a gente as suas dores, ele está diminuindo, trocando ali o fardo pesado, dando para a gente carregar um pouquinho, para poder ajudar ele, e isso faz bem. 38 anos, seria esse um exemplo de persistência ou de comodismo? Porque talvez a gente lê e se impressiona, puxa, 38 anos, a gente não sabe nem se os 38 anos ele estava ali, o texto não diz, né? Mas 38 anos, é um exemplo de persistência ou de comodismo? Porque Jesus, ele pergunta para ele, você quer ser curado? Ele podia simplesmente falar, não. E aí talvez a gente ia ler a história e falar, esse cara é doido. O que ele está fazendo ali então? Pode parecer uma pergunta óbvia, mas era bem mais complexo do que parecia. Será que a alma desse homem tinha descido até um estado mórbido, na qual ele perdeu até a vontade de ser curado? O paralítico, provavelmente, ele tinha sua fonte de renda. Talvez esmolas. E se fosse curado, ele poderia perder essa fonte de renda. A gente não sabe quantos anos ele tinha. A gente sabe que 38 anos ele sofria por conta disso. Então, pode ser que a idade dele, sei lá, é 40, 42. Será que deu tempo dele aprender uma profissão? Será que ele sabia fazer alguma coisa para poder se virar caso ele fosse curado dali para frente? Enfim, a gente não sabe, tudo isso é especulação. E essa pergunta de Jesus, por mais que pareça óbvia, talvez algum vai falar, Jesus, lógico que ele quer ser curado. Ele está aqui para quê? Não, não é tão óbvio assim. Se você observar bem, Jesus perguntou para ele algo simples e direto. Jesus não chegou para ele e falou assim, e aí camarada, está difícil? Porque talvez se perguntasse, está difícil, justificava a resposta que ele deu para Jesus. E aí meu amigo, como que está a sua vida? Como está sendo os dias? Justificava a resposta que ele deu para Jesus. Jesus perguntou para ele algo simples e direto. Você quer ser curado? E ele, ao invés de responder a pergunta de Jesus, ele procura justificar o que o levaria a continuar junto ao tanque. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Essa resposta, ela responde à pergunta de Jesus? Não. Esse homem era a maquete da desesperança. Ele já não tinha mais sonhos para embalar. Sua causa estava totalmente perdida. E essa resposta dele não tem fé. Porque talvez, como eu disse para vocês no início da mensagem, se perguntasse o que, que Jesus viu nele, talvez algum religioso vai falar, não, Jesus olhou a fé dele. Nada disso, cara. A resposta dele não é uma resposta de fé, de esperança. Pelo contrário, é uma reclamação. É uma queixa que ele está fazendo aqui a Jesus. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar aí na água quando ela é agitada. Enquanto eu estou tentando pensar em sair do lugar, outro chega e entra antes de mim. Talvez com essa resposta dele, ele tentou sensibilizar o coração de Jesus. Tipo assim, e aí? Que tal ficar aqui comigo até a próxima vez que a água é agitada? Aí você me joga dentro da água. Talvez ele tentou sensibilizar o coração de Jesus. Mas acontece, meus amados, que Jesus e a palavra nos indagam hoje. E ele só age nas nossas vidas se queremos. Se queremos. Até mesmo lá no Apocalipse ele vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele só age nas nossas vidas se queremos. Ele chegou e perguntou, você quer ser curado? Mas pode ser que ao invés de respondermos a essas indagações, a gente tenha gastado tempo tentando fazer Jesus ter dó da gente. Porque tem gente que é especialista nisso. Oh Senhor, você não está vendo, está tão difícil, é que Senhor você não tem dó não. O sofrimento, olha, ninguém é por mim, ninguém. Ninguém me ajuda. Está tentando o quê? Aí Jesus está perguntando, quer ser curado? Quer ter sua vida transformada? E a gente está tentando fazer Jesus ter dó da gente. Meu amado, Jesus não tem dó de ninguém não, tá? Ele tem compaixão. Se você está tentando fazer Jesus ter dó de você, você está perdendo o seu tempo. A gente precisa estar atento, meu amado, àquilo que a palavra traz para as nossas vidas. Como temos respondido a essas indagações? A esses questionamentos mais profundos da nossa alma? Com firmeza ou com lamentação? Com justificativas que traz à tona que estamos derrotados e não temos perspectiva de mudança? Ou como quem sabe de fato aquilo que quer? Como temos respondido a essas indagações? Como temos respondido à palavra do Senhor? Nosso Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então não adianta a gente querer tentar pegar ele na curva. Ele sabe. A palavra nem chegou na nossa boca, ele já conhece, ele sabe de tudo. E o terceiro e último ponto que eu trago à tona é que Jesus tem compaixão e nos cura, porque ele é onipotente. Onipresente, onisciente e agora onipotente. Versículo 8 e 9. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Um parêntese que eu abro aqui, daquilo que está nas entrelinhas da resposta que ele dá para Jesus, é que ele é solitário. Então a gente tem que se atentar até mesmo aquilo que o texto não está dizendo tão claramente. Ele estava lá sozinho, não tinha um parente com ele, ele não tinha um amigo, não tinha ninguém. E a resposta dele aparece aqui nessa lamentação para Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ajuda. Não tem ninguém. Eu estou sozinho. Sem ajuda. Sem nenhum tipo de socorro. Então, além dele estar doente no corpo, ele também está doente na alma. E ele atribuía a sua falta de cura às pessoas. Os outros eram responsáveis. Ninguém me coloca na água. Ninguém me ajuda a entrar na água. E tem muita gente que vive a vida assim. Por que você está sofrendo? Ah, a culpa é do fulano de tal. Ah, é por causa do outro ali. Ah, é porque há 50 anos atrás aconteceu isso. E está sempre colocando a culpa no outro. Sempre terceirizando a responsabilidade. Ah, minha vida está uma draga, mas é culpa do outro. É culpa dele. É por isso que a minha vida está assim. E note que diante de um incapacitado, porque essa foi a resposta que ele deu para a pergunta que o mestre fez para ele. O que que Jesus faz? Ele joga para cima dele o fator mudança. Porque ele falou: Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Ninguém me coloca nessa bendita água. Ninguém, é por mim. Eu estou sozinho. O que que Jesus faz? Ele deu a mão e falou: vem cá, meu filho. Dá a mão aqui, ó. Foi isso que ele fez? Ele, não, peraí, deixa eu te pegar aqui no colo, aqui, porque o texto vai falar que ele estava deitado. Então deixa eu te pegar aqui e colocar você. Foi isso que Jesus fez? Jesus jogou para ele a responsabilidade. Levante-se. Pegue a sua maca. E ande. Meu amado, Jesus precisa fazer assim muitas vezes com a gente. Caso contrário, a gente vive um eterno vitimismo. Uma terceirização sem fim. Está difícil? Está doendo? Perdeu a fé? Levante-se. Pegue a sua maca e ande. É Ele que te sustenta na caminhada. E interessante que para o homem, eram as águas agitadas ao toque do anjo e ganhando a corrida que traria a cura, né? Porque foi isso que ele falou, não foi? Então pensa que corrida maluca, né? Tem até um desenho antigo que se chamava Corrida Maluca, né? Então a água agitada, tem tudo ao mesmo tempo, né? A água agitada, né? O anjo, ganhar a corrida, entrar na água, e aí então é curado. E a graça de Jesus com ele foi tão maravilhosa que não levou em conta a fila. Jesus não chegou ali perguntando, falou assim: quem está mais tempo aqui? Não aconteceu isso. Então não levou em conta a fila. O esforço. Quem veio de mais longe? Quem que está mais doente aí? Quem que é mais difícil para poder se arrastar no chão? Foi nada disso. E muito menos o tanque, porque ele nem entrou na água. Não era a água que trazia a cura na cabeça dele? Não era o anjo lá agitando as águas? Ele não entrou na água. Ele não entrou na água. E assim é a graça de Deus nas nossas vidas. Você está esperando que algo aconteça desse jeito e Ele está te falando. Só que às vezes você não está prestando atenção. Ele está bradando a voz dEle, só que você está falando, não, Senhor, não é assim que as coisas acontecem. E a gente tem que estar atento àquilo que Ele fala para nós. Jesus, Ele teve muita compaixão e misericórdia desse paralítico, porque em outras passagens Ele sempre curou pela fé. Porém, o homem não sabia nem quem era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Ele não sabia o que Jesus já tinha feito, o que Ele fez. Não sabia nada disso. Ele simplesmente foi educado como alguém que tinha uma postura de um mestre, de um rabi. Ele vai lá, mestre, mas tinha tantos mestres por ali. Tantos rabis por ali. Mestre, não tenho ninguém que me ajude a entrar na água. Ele não tinha fé, não. Não foi nada disso. E mesmo assim Jesus não ficou limitado à falta de fé do homem, porque Ele é soberano. Ele é soberano, meus amados. Então, apesar dele, Jesus o curou. Apesar de nós, Ele continua fazendo grandes coisas em nós e a partir de nós, para a glória dEle. Nós não podemos entender e nem traçar um modo de como Deus age, porque Ele age como quer e na hora que Ele quer. Mas observe que a obediência a Jesus e a sua palavra confere bênçãos. Obediência. Então, temos obedecido a palavra de Deus? Quando Jesus falou para ele, ele acatou aquilo que Jesus falou para ele. Levante-se! Ele levantou. Pega a tua maca. Ele pegou. Talvez se fosse um, ia dar uma bica na maca. Não, ele pegou a maca. E ande! O que eu vou querer saber dessa maca? Levante-se! Pegue a tua maca. E ande! A obediência ao Senhor e à sua palavra confere bênçãos. Pela palavra de Jesus, novo vigor e nova força por todo o corpo desse homem. Pela palavra de Jesus, novo vigor e nova força para mim e para você na caminhada. Então, meu amado, esteja atento ao soar da palavra de Deus. Jesus, Ele pode ter compaixão daqueles que não o conhecem, mas para nós que o conhecemos, Ele exige fé. Para nós que o conhecemos, Ele exige fé. Hebreus 11, 6, lá diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nosso Deus é onipotente. Ele tudo pode, Ele tem todo o poder. Algumas considerações finais. Interessante que Jesus não corrigiu a teologia do homem. Isso é muito interessante. Se fosse muitos de nós, talvez até eu mesmo, eu ia querer lá dar um sermão para eles, falar, rapaz, vocês estão fazendo aqui, aqui não é o lugar não, é ali, ó. O que você está fazendo? Não é desse jeito. Jesus não corrigiu a teologia do homem. Ele não fez uma palestra sobre a graça para ele. Não. Já que o ambiente que ele se encontrava não era fruto da religião de Israel. E isso nos ensina algo maravilhoso. Pessoas que têm falta de esperança não precisam de mais conhecimento, mas precisam de compaixão. Compaixão. Às vezes a gente encontra pessoas sem esperança e quer ditar a ladainha para ele, quer ensinar a teologia. Pessoas que não têm esperança não precisam de conhecimento, eles precisam de compaixão. Conhecimento vem depois, vem depois. O homem disse que não havia ninguém. Jesus mostrou para ele que ele não estava sozinho, que ele estava completamente errado. Jesus disse para ele com esse fato aqui: eu sou contigo. E eu e você, nós temos um Deus presente também em nossas vidas. Um Deus que criou todas as coisas, mas que participa junto à sua criação. Ele não se ausentou, não se ausentou. Ele participa junto ao seu povo, junto à sua criação. Ele está conosco e certamente não irá nos desamparar nunca nessa vida, porque a palavra dele não mente. Ele conhece o nosso coração, ele pode nos contemplar com um milagre, mas ele também pode nos consolar, ele pode também sofrer conosco, de forma que as nossas vidas sejam aperfeiçoadas com o caráter de Cristo, do qual ele nos chama a sermos imitadores. O nosso Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. O desafio que essa palavra nos traz é o de olhar para a nossa volta e crer de fato que o Senhor está conosco, mas que o Senhor também está com meu irmão, que também está com aqueles que me rodeiam, que ele também está com aqueles que suplicam e que carecem de uma intervenção divina, e que ele é mais do que suficiente para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então tenha convicção que Deus não perdeu o controle, ele é o Todo-Poderoso.